Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações do mercado da soja. E a gente acompanhou a movimentação lá no pregão em Chicago, o dia acaba encerrando de forma negativa e para os preços, quedas para os principais vencimentos da soja negociados lá em Chicago. A gente vai saber por quê e quem nos ajuda nessa análise, nesse entendimento, é o Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, conversa com a gente a partir de Curitiba, lá no Paraná. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Olhando o mercado, esse comportamento negativo dos preços hoje, Eduardo, não foi nada tão significativo, mas enfim, um mercado que já vem perdendo força desde o início do ano. Como é que a gente entende o que está acontecendo e por que o mercado está reagindo desse jeito?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Nós podemos entender esse mercado de uma forma bastante simples, é a falta da demanda da China, que o mercado vinha precificando durante o final do ano passado, que seria mais concentrada nos Estados Unidos. Isso, de fato, ainda não ocorreu. E, sendo assim, a gente tem essa concorrência entre Estados Unidos e Brasil, que é normal nesse ano, é normal nessa época do ano. Sazonalmente, a gente tem esse momento que é a transição da demanda lá dos Estados Unidos para a América do Sul, aqui no Brasil especificamente, pela entrada da colheita. Então, os preços, né, as cotações em Chicago vão apresentando esse comportamento que é essa transição da demanda. E, é claro, tem esse tempero da China e a relação com os Estados Unidos, e esse momento, agora dia 15, a assinatura do acordo. Então, isso tudo entra aí nessa análise que a gente tem que fazer.
Os termos do acordo ainda não estão claros, não foram divulgados. Mas você acredita que vai mudar esse cenário de demanda, pelo menos nesse período pós-acordo aí, assinatura do acordo, Vanin?
Olha, os investidores de forma geral, o mercado de forma geral, trabalham com um cenário base que é da assinatura. Se não ocorrer essa assinatura, claro, a gente vai ter um revés para o mercado da soja, assim como também para todos os ativos de risco que subiram muito nessas últimas semanas, tendo como base a assinatura do acordo. Então, o ponto não é nem a assinatura, ela é dada como feita. E o ponto realmente é a China cumprir, e como ela vai cumprir, com o compromisso que ela tem com os Estados Unidos, firmado ainda lá em dezembro, compromisso verbal, que agora vai ser colocado no papel, de mais que dobrar as compras de produtos agrícolas americanos. Do pico de 26 bilhões em 2012, em 2017 foi 24 bilhões de dólares, vai ter que passar então para algo entre 40 e 50 bilhões nesse ano 2020 e 2021 também. Então esse é o grande desafio da China e o mercado, claro, mostra-se um pouco cético nesse assunto quando a gente vê que a soja brasileira nesse momento tem um desconto em relação à soja americana, e a China continua comprando aqui. Então, esse é o ponto que está trazendo essa fraqueza para Chicago nesse início de ano.
Mas, a partir do acordo assinado, esse cenário muda?
Vamos ver. Essa é a questão principal. Então, a China tem três grandes desafios que eu classificaria. O primeiro desafio que ela tem para cumprir com esse compromisso é o desafio interno. Na China, a gente já está vendo algumas pressões internas, pressões políticas, para não aumento das cotas de importação, principalmente de milho, trigo e também arroz. São cereais que lá na China há um preço mínimo pago ao produtor e, claro, se aumentar a cota de importação, acaba trazendo uma pressão interna sobre os preços na China. Então, já há uma pressão política na China de não aumento das cotas de importação. A gente tem que lembrar que o milho, o trigo e o arroz ajudariam a cumprir com o acordo que a China vai passar a ter com os Estados Unidos. Então, o primeiro ponto é, internamente já há uma pressão. Segundo ponto é a própria questão do volume que a China vai ter que comprar, e ela nunca comprou tal volume, então a China vai ter que acabar criando mercados internos. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de frutas secas, outras frutas que podem entrar nesse bolo dos produtos agrícolas. Então, a China teria que criar mercados internos. E isso a gente sabe que não acontece do dia para a noite. E o terceiro ponto, e mais importante, é o próprio crescimento da China, que está mais devagar e, por isso, possivelmente, ela não precisa de tanto produto assim. Então, esse é um ponto também que traz uma complicação a mais.
Mas você acredita numa retomada da demanda chinesa esse ano? De soja, especificamente?
Ainda não. Para responder isso, nós temos que olhar muito de perto a questão da recomposição do número de matrizes de suíno lá na China. Lembrando que praticamente toda a soja importada vai para esmagamento, para produção de rações. E o maior mercado é o mercado suíno. Então, a gente viu durante esse ano de 2019 uma queda de mais de 40% na população de tanto de suínos quanto de matrizes também na China, e que trouxe essa queda na carona das importações de soja. A China bateu um pico de 94,5 milhões na safra 17-18, caiu para 83 milhões na safra na temporada passada. Então, a retomada desse volume depende da recomposição do número de matrizes. E é um processo lento, onde há alguns entraves. O primeiro deles é a própria questão dos surtos de peste suína, que caiu bastante, mas o produtor chinês ainda continua, vamos dizer assim, com medo de novos surtos, principalmente aqueles produtores menores, médios e menores, onde não tem uma questão ainda de controle tão eficiente de zoonoses. E, então, a gente tem que acompanhar de perto. No momento, teve uma notícia positiva, que é no final agora do ano, em dezembro, houve uma recuperação de 7% em relação a setembro no número de matrizes, mas é um crescimento lento. Então, vai levar tempo para a China voltar a importar aqueles grandes volumes de soja que a gente viu o pico de 94,5 milhões, mas chegou-se a projetar, no momento mais otimista do mercado, que a China importaria 101 milhões de toneladas de soja. Claro que isso acontecer, é bom para todo mundo.
A compra de três dígitos, né, que todo mundo falava aí. Mas na sua percepção, na percepção de vocês aí na AgriInvest, qual que é mais realista? Mais para 80 ou mais para 90 para esse ano, Eduardo, de compra chinesa?
Nós trabalhamos de 88 a 90, nessa temporada chinesa que começou no dia 1º de outubro do ano passado.
Cresce em relação a esse último ano, mas ainda não atinge aqueles níveis recordes que a gente viu então, né?
Ah, isso mesmo. Cresce, mas ainda não é o recorde.
Muito bem. Bom, e o impacto disso para o Brasil, Eduardo? Você está falando desse entendimento que a gente ainda precisa ter sobre a demanda chinesa para a soja, mas isso vai impactar o Brasil?
Claro que traz impactos. Vamos trabalhar com cenário. A gente tem que trabalhar com cenários. Se o cenário for um crescimento, uma retomada das importações da China de forma lenta e mais concorrência entre a soja da América do Sul com os Estados Unidos, então nós vamos ter mais oferta para uma demanda muito parecida. Então, nesse cenário, ou Chicago permanece baixo ou os prêmios recuam. Então, depende muito dessa combinação. Mas o flat price, que é o somatório dos dois em dólar por tonelada, no Brasil ficaria pressionado. Não tanto agora para 2020, onde nós já vendemos um grande volume da nossa produção prevista, mas principalmente para 2021, quando, se nós trabalharmos com um cenário base de que a China cumpra com o compromisso de aumentar bastante aí o volume de compras de produtos agrícolas, sendo a soja o carro-chefe, então aí a China vai, no tempo, comprar mais soja americana e menos soja aqui na América do Sul. Então a gente vai ter mais concorrência, o que não é bom.
Mas a dinâmica desse mercado seria qual? Voltar ao normal antes do que aconteceu nesses últimos dois anos, né? Naquele momento antes desses dois anos que teve uma demanda muito agressiva, muito forte da China pela soja brasileira, daí a gente voltaria ao cenário antigo, normal, ou a demanda vai ficar focada realmente na China?
Olha, o cenário normal, ele não é condizente ao compromisso que a China tem. O cenário normal seria a China comprar 30 milhões ou num crescimento mais forte da demanda, com boas margens, boa demanda para o farelo no mercado chinês e de rações também, 33 milhões. 33 milhões, a China não chega nem perto do que ela tem que cumprir com os Estados Unidos. Então, o cenário normal que a gente viu até 2017, até maio de 2018, não é o cenário que cumpre com esse compromisso que a China tem com os Estados Unidos. Tá? Então, se isso acontecer, aí nós vamos ter, com certeza, mais capítulos da história essas mesmas em China, com possivelmente mais retaliações e assim por diante. Então aí volta o fantasma, vamos dizer, das tarifas. Aí seria bom para o Brasil, uhum. Sem sombra de dúvida, onde voltaria a ter um cenário de retaliações dos dois lados e, é claro, a China tendo que se concentrar novamente aqui no Brasil. Então, o cenário que, se a gente trabalhar com o cenário da China cumprindo com o que ela tem de compromisso com os Estados Unidos, então vai ser um aumento das compras lá e uma redução aqui.
E nesse caso, se a gente fosse transformar em números, esses 30, 33 milhões, teria que ser o quê? Algo perto de 50 milhões de compras
mais
só
de
dos 40. Estados Unidos? Mais de 40?
Teria que ser 40 e também aumento da compra de outros produtos.
De outros produtos, tá.
Teria que crescer tudo. A soja seria o de maior crescimento.
Você fala que o impacto não seria para esse ano, porque a gente já está bem adiantado na comercialização, certo?
Certo.
Uma boa estratégia seria antecipar as vendas para 2021, Eduardo?
Olha, o produtor tem que estar sempre atento, fazer conta, dando margem que ele espera, tem que fazer. Eu diria que vai ter um momento, que não é agora, onde vai ser muito bom ele fixar o bushel, e vai ter um momento também que vai ser bom ele fixar o prêmio. Eu não acho que agora é o momento. Então, mas nos próximos 6 meses, eu acredito que o produtor tem que definir já, pelo menos, os custos que ele tem para 2021.
Próximos 6 meses. Com relação a prêmio, qual que é a sua perspectiva?
Por enquanto, até que a safra brasileira seja então movimentada do interior do Brasil para os destinos consumidores, é continuar nos níveis atuais. Depois disso, aí a gente vai parar e olhar como é que vai a China e Estados Unidos. A gente tem um consumo maior também previsto para biodiesel. Então, daí, a alta nos prêmios deve acontecer de forma gradual e, quem sabe, um pouco mais lenta, a partir de maio.
De estabilidade para alta, então.
Isso. Aí, estável aí é durante a safra e depois de maio, dali para frente, a gente tem que analisar como que está sendo o ritmo dos embarques do Brasil e também o crescimento da demanda interna para a gente ter uma ideia de como é que vai ser a movimentação dos prêmios durante a segunda etapa do ano.
Tem risco de cancelamento, na sua opinião, Eduardo? Em detrimento de compra da soja americana?
Eu acredito que não.
Não, né?
Não faz parte do nosso cenário cancelamentos. Eu acho que não teria nesse momento, a não ser, claro, uma redução muito forte da demanda na China, que não é o caso também, não faz parte do cenário base, mas a gente não considera essa possibilidade.
Muito bem. Tá aí, então, as possibilidades, a gente precisa... Primeira coisa, entender o que vai ser esse acordo. Em se confirmando, esse volume de 40 a 50 bi vai exigir que a China compre muito mais produto dos Estados Unidos, produtos do agro dos Estados Unidos, e a soja entraria aí como carro-chefe nessa questão. Se de fato isso acontecer, viria a ser um problema para a gente aqui no Brasil, mas isso mais fortemente a partir da safra 2021, porque essa já está bem comercializada, bem adiantada. No entanto, é preciso ficar atento para essa possibilidade de preferência chinesa pela soja americana. Mas eu imagino que eles não vão pagar mais pela soja americana só para cumprir contrato. Será que vão, Eduardo?
Eu acho que até o chinês tem essa pergunta que eles têm que responder para eles mesmos e para as próprias empresas chinesas que operam em território chinês, como é que vai ser no futuro essa questão. Porque a soja americana estando mais cara do que a brasileira, é claro, não há incentivo para comprar soja americana mais cara. Então, essa é a grande questão. Como que a China e os Estados Unidos vão resolver esse nó? Eu acredito que o sucesso do acordo, mesmo depois de assinado, e no futuro as outras fases das negociações entre China e Estados Unidos, dependem muito de mecanismos de ajuste, onde, por exemplo, se a China não conseguir cumprir com o acordo de compra de 40 bilhões a 50 bilhões de produtos agrícolas, a China teria que ter algum mecanismo de ajuste monetário junto com os Estados Unidos, que não fosse retaliação. É, porque se for retaliação a única forma de ajuste pelo lado dos Estados Unidos e unilateral, é claro que o acordo não vai dar certo. Aí voltamos à estaca zero.
É, tem inclusive, anúncios aí de possíveis revisões semestrais a cada 6 meses aí do acordo, enfim. A gente precisa esperar para ver o que de fato vem desse acordo aí, para depois poder entender e, enfim, trazer aí mais informações em relação ao que pode acontecer. Mas, num primeiro momento, a gente precisa ficar atento a essa possibilidade de migração da demanda chinesa para os Estados Unidos. E daí o Brasil ficaria aí com sobra de soja, Eduardo?
Esse ponto que você comentou é uma demanda da China. A China, os líderes das negociações por parte da China não querem uma verificação mensal dos volumes. Querem uma verificação mais estendida, no caso 6 meses. Então é até uma demanda da China para evitar essa verificação mensal. Porque daí, é claro, no caso de um atraso muito grande no ritmo das compras, ficaria evidente que a China estaria muito atrás do seu compromisso. Então, veja que tudo está se formando tudo mostra que realmente a China enxerga uma grande dificuldade. Mas se sobraria mais soja no Brasil, respondendo a sua pergunta, eu sou otimista. Eu acredito que a demanda na China ela vai voltar a crescer de uma forma consistente, além da China, outros mercados também, e vai acabar absorvendo tanto a soja aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos também. Aí a gente voltaria à normalidade, que seria, então, as janelas de exportação bem definidas, Estados Unidos, de novembro até fevereiro, o Brasil até agosto, então voltaria ao normal, o que é o que todo mundo gostaria de ver, acredito.
Muito bem. Meu caro Eduardo Vanin, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Eduardo.
Obrigado a todos, uma boa semana.
Valeu, um abraço. Está aí Eduardo Vanin, AgriInvest, portanto, traçando cenários para a gente sobre as possibilidades aí de variação dos preços da soja, principalmente para o produtor brasileiro. Tudo vai depender do conteúdo, né, desse acordo, que deve ser divulgado na próxima quarta-feira, dia 15, entre China e Estados Unidos. Num primeiro momento, a expectativa é de que a China tenha que comprar em produtos agropecuários de 40 a 50 bi, só lembrando, o recorde de compra de produtos do agronegócio da China nos Estados Unidos foi de 24, 26 bilhões de dólares, ou seja, precisaria haver um incremento importante, significativo aí nas compras, e a soja seria um dos carros-chefes. Para voltar num cenário normal de compras, os Estados Unidos voltariam a fornecer algo em torno de 30 milhões de toneladas de soja para a China. Num cenário normal, o Brasil participando também de parte dessa demanda, mas se tiver que atender a esse acordo e se realmente a soja for o carro-chefe do acordo, é possível aí que esse número se expanda para algo em torno de 40 milhões de toneladas, o que tiraria, portanto, aí do Brasil a expectativa de redução de pelo menos 10 milhões de toneladas aí de soja para a China. Mas o Eduardo está otimista, até porque nesse ano, nessa safra, já tem boa parte da comercialização realizada e tem um consumo crescente interno também aí para absorver a boa parte da safra. No entanto, fica aí a interrogação para o que pode acontecer em 2021 e você também deve ficar atento a essa possibilidade. A gente comentou na última entrevista que eu fiz aqui com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, ele lembrava que tinha aí um adiantamento das compras já para 2021. Possivelmente, produtor pensando nessa possibilidade aí de perder espaço no mercado e antecipando as compras. Portanto, o Eduardo Vanin confirma essa possibilidade se tiver dando rentabilidade, aproveite para fazer negócios da safra já do ano que vem, a de 2021, que vai ser entregue em 2021. Então, é uma dica para você começar a pensar aí e se planejar. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O vencimento janeiro, fechando a 9 dólares e 30 centes por bushel, perdendo 5 pontos. O março, 9,41, perdendo 4,75. O maio, 9,54, uma queda de 4 pontos mais 75 também. O julho, 9 dólares e 66 centes por bushel, recuando 4 pontos e meio. São os números da soja. O milho foi positivo hoje, fechou para março a 3,89, uma alta de 3 pontos mais 75, para maio 3,96, subindo 3,25, para julho 4 dólares e 2 centes por bushel, alta de 2,75, e para setembro 4 dólares e 2 centes por bushel também, uma alta de 1 ponto mais 75. E para finalizar, o trigo, que encerrou no vermelho, março caindo 3 pontos mais 75, a 5 dólares e 60 centes por bushel, o maio 5,63, queda de 2,75, o julho 5,65, queda de 2,5, e o setembro 5 dólares e 71 centes por bushel, um recuo de 2 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.